vereadora Thaís Souza, vereador Jean Carlos, vereador Domingos de Paula, vereador Ananias, vereador Policial Federal Swender, eu, vereador Presidente Andréia,
Quórum insuficiente, convoco os vereadores a comparecer no plenário para darmos início à sessão ordinária.
Pressão de quórum, vereador Policial Federal Swender, vereadora Thaís Souza, vereador Atenilton Leitão do Sindicato, vereadora Celiana SOS, vereador Jackson Chaves, vereador Domingos de Paula, vereador Marcos Carvalho, vereadora André Rezende, vereador Jean Carlos, vereador Ananias Júnior, atrás aqui, quórum suficiente, senhora presidente. Vereador Swender, já falei, 8, quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e peço ao professor Marcos Carvalho que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse, eis que venho, sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia, vós sabeis, não fechei os meus lábios, mas se alegre e em vós rejubile todo ser que vos busca, Senhor. Digam sempre, é grande o Senhor, os que buscam em vós seu auxílio. Salmo 39.
Obrigada, professor Marcos Carvalho. Já passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondência de matérias objetos da presente pauta.
Síntese da ata da 70ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 20 dias do mês de outubro de 2025, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis, a sessão ordinária, sob a presidência da senhora presidente André Rezende, secretariado por Jean Carlos José Fernandes, professor Marcos Anani Júnior, e Reamilton Altir. Na hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Não houve inscritos para o uso da palavra. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores professor Marcos Reamilton Altir, Luzimar Silva, Ederson Lopes e Jean Carlos. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 225-2025, de autoria do vereador Policial Federal Swender, que proíbe a participação e exploração de crianças e adolescentes, bem como sua imagem, quaisquer conteúdos imediatos e eventos públicos ou privados que promovam ou incentivem a erotização e sexualização infantil e ou a adultização precoce no município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. O projeto de lei ordinária 247/2025, de autoria do vereador João da Luz, que institui o Dia Municipal do Agente Comunitário de Saúde e o Agente de Combate à Endemias no município de Anápolis e revoga a Lei 3.221/2026, também aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 248/2025, de autoria do vereador Ederson Lopes, que assegura ao consumidor constatar a existência do produto exposto à venda com prazo de validade vencido, o direito de receber gratuitamente outro produto idêntico ou similar à sua escolha em igual quantidade e da outras providências, também aprovado pelo âmbito das presentes. Projeto de lei ordinária 349/2020, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas terceirizadas contratadas pelo município de Anápolis apresentar mensalmente comprovante de quitação dos salários de seus trabalhadores e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 308/2025, de autoria da vereadora André Rezende, que denomina Parque Infantil João Victor Gontijo Oliveira o espaço destinado às crianças no Parque Ambiental Ipiranga, no município de Anápolis, e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 334/2025, de autoria da vereadora Thaís Souza, que institui o Programa Municipal Agosto Verde Claro de Conscientização e Prevenção de Doenças Silenciosas em Animais Domésticos no município de Anápolis, Goiás, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 253/2025, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a garantia de acessibilidade e inclusão digital nas soluções tecnológicas e serviços oferecidos no âmbito do município de Anápolis, deferido pedido de vista ao autor. Projeto de lei ordinária 261/2025, de autoria da vereadora André Rezende, que concede título de utilidade pública municipal à Associação Rotary Clube Anápolis Jundiaí, no município de Anápolis, da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de requerimentos, indicações e moções, usaram a palavra pela ordem. Vereador João da Luz. Nas comunicações, usaram a palavra policial federal Suena, Jean Carlos, Ederson Lopes e professor Marcos. Não havendo mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão, convocou outra para o dia 21 de outubro, em horário regimental. Ato está à disposição. Correspondência do gabinete do vereador doutor José Fernandes, comunicando que por motivo de agenda externa não participará da sessão ordinária de 21/10. Também correspondência do gabinete do vereador Rimei Júlio, comunicando que por motivo de viagem oficial não estará participando da presente sessão ordinária. São essas correspondências, ato à disposição, devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, primeiro secretário, agradeço a presença da imprensa aqui hoje. Já convido o presidente da GUINF, Pedro Salles, para que ocupe lugar aqui na nossa mesa diretora. Hoje nós o recebemos por uma prestação de contas quanto aos serviços realizados na cidade de Anápolis e agradecemos também a deferência com o Poder Legislativo, essa abertura de diálogo. Nós acreditamos que os vereadores são os políticos mais próximos da população e queremos cada vez mais estreitar esses laços. Seja muito bem-vindo, Pedro, aqui na nossa casa.
Muito obrigado, presidente, André, muito obrigado a todos os senhores vereadores pela oportunidade, uma enorme grata oportunidade de estar aqui na casa de leis da cidade de Anápolis, prestando conta daqueles que são os investimentos dessas principais do governo do estado na cidade de Anápolis, né? Bom, como todos sabem, nós temos aí para o próximo mês a conclusão do anel viário do Daia, uma obra de extrema importância, o valor desde a sua conclusão da contratação já representa 32 milhões de investimentos na cidade aqui de Anápolis, uma obra de uma cidade histórica de grande importância e que finalmente, né, vereador, junto com o deputado estadual Hamilton Filho, foi também um deputado que usou de toda a força política o peso do seu mandato para ajudar o governo na concluir essa obra. Eu agradeço a ele também ter comido aí diversas vezes tratando desse assunto. Nós temos um programa de requalificação de vias urbanas iniciando lá no Filósofo Machado. Serão 10 milhões de investimentos do estado em uma qualificação de vias urbanas aqui na cidade de Anápolis. Nós temos 3 grandes bueiros em estradas de sinais estratégicas em obras nesse momento para ajudar a trafegabilidade na zona rural da cidade. Nós temos uma obra sendo executada no aeroporto de carga para contenção de danos ambientais e recuperação de áreas degradadas. entre em processo licitatório mais 5 bueiros e 3 pontes e uma recomposição de um dano ambiental lá no centro de convenções de Anápolis. Então, somados esses investimentos, temos mais de 90 milhões de reais, seja em licitação ou seja já em execução, quando a gente soma todas as nossas intervenções e todos estes investimentos que o governador Ronaldo Caiado destina à cidade de Anápolis. E não vamos parar por aí, ano que vem a gente tem outras obras importantes aqui a fazer, principalmente com relação a essa questão do anel viário, que a gente vai buscar uma complementação para ela sair lá na M10, né, e não ficar com um custo único lá para o viaduto lá da Havana, né, que é o encerramento da 10, da 60 e a 153. Nós acreditamos que a conclusão dessa obra é de fundamental importância, ela vai conferir especial viabilidade ao Campos Elíseos, ao bairro industrial, ao Unicalisto, ela vai ajudar demais o trânsito na cidade, mas ela vai contribuir mais ainda se ela conseguir abrir a trafegabilidade da cidade para pelo menos 2 pontos de fluxo de veículos para não ficar 100% do seu tráfego, vamos chamar assim, desaguando ali naquele viaduto que no futuro pode gerar ali um problema de trânsito e retenção indesejado pelo cidadão lá na posição. Eu quero falar aqui também rapidamente sobre o aeroporto de carga de Anápolis. Bom, o aeroporto de carga de Anápolis, a gente sabe que foi uma obra herdada, um problema grave, né? Eu queria ler aqui, presidente André, uma notícia que remonta do ano de 2012, extraída diretamente do site do Tribunal de Contas do Estado naquele ano. Diz assim a notícia: em 31 de maio de 2012, a CCE aprovou a voto 19, relatado pelo conselheiro Gerson Bulhões, que apontou irregularidades e determinou que a empresa tal, no estado do nome da empresa, restituísse aí 10 milhões de reais supostos danos ao erário apontados lá como má execução do aeroporto de carga. A restituição determinada por esse tribunal referia a substituição de equipamento, índice de periodicidade divergente da data de fase do orçamento, diferença de planilha e outras irregularidades encontradas na ocasião. Entre elas estavam falta de controle laboratorial, ausência de equipe técnica de fiscalização, erosão, danos ambientais graves, execução de serviços de terraplanagem por isso. Então, o aeroporto de carga de Anápolis, como a gente pode ver, não da fala do governador Ronaldo Caiado, não da opinião do presidente Pedro Salles, do CID, ele foi objeto de auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Ministério Estadual. E lá você tem um espectro amplo de danos causados por execução de uma obra que não tinha projeto executivo. Como assim não tinha projeto executivo? Por que você está falando? Como assim começou uma obra sem projeto executivo? Numa outra audiência, numa outra inspeção do Tribunal de Contas, numa outra notícia também naquele tempo, o Tribunal de Contas do Estado paralisou a obra por constatação da falta do projeto básico e a necessária indicação de recursos orçamentários. Estavam executando a obra sem recursos orçamentários suficientes, mas mais grave. O projeto básico não estava limitado aos atos. Estava sendo executado no aeroporto sem projeto básico. E o resultado foi esse acórdão que concluiu lá uma série de danos ambientais gravíssimos. Basta você tirar 15 a 20 minutos do seu dia, passar lá de carro, que você vai ver o nível de gravidade do que eu estou falando. O córrego extremo aterrado, ossorocas, erosões, nenhuma saída de um dispositivo de drenagem realmente instalado lá, que deve dar mínima vazão à água para que ela não causasse todo esse transtorno. Esse foi o quadro que a gente encontrou. O governo sempre buscou diálogo com a iniciativa privada para tentar achar parceiros, interessados, empresas, PPP, mas sempre soube que dificilmente um parceiro privado ia querer se meter no nesse nível de problema que essa situação envolvia. Então, qual foi a estratégia? Bom, vamos corrigir os danos ambientais e recolocar o aeroporto de cargas em uma situação de reinvestimento, ou seja, sanar as irregularidades ambientais, dar o adequado tratamento à questão ambiental e reestabelecer a capacidade do Estado, do governo federal, de parcerias privadas, de poder fazer novos investimentos, voltar a investir na pista. Em 2021, fizemos uma primeira contratação de um canal de drenagem. A empresa começou a obra lá, mas quebrou. E, considerando um relatório recente apontou que, muito possivelmente, a obra não suportaria mais um período de chuva, nós contratamos uma empresa para fazer um investimento da ordem de 40 milhões de reais para ela concluir 3 canais de drenagem, recuperar 2 ossorocas, tratar as erosões e tentar recuperar a vegetação e o córrego extrema novamente. Por quê? Porque aí, com a conclusão dessas obras, amanhã a Infraero pode voltar a fazer investimentos na pista. Pois nem o governo do Estado, nem a Infraero tem condição de fazer investimentos na pista. Você tem que sanear problemas ambientais que são decorrentes de uma obra que foi iniciada sem projeto. Aqui foi o Tribunal de Contas que falou, não foi o governador Caiado, não foi o Pedro Sávio, não foi a instância da fofoca. A auditoria do Tribunal de Contas descobriu que eles estavam fazendo uma obra sem projeto. E o que que resultou essa obra sem projeto? Um processo erosivo que ia causar uma destruição ambiental de danos inimagináveis lá. Pra, só para vocês terem uma ideia, a empresa que está lá, ela participou da reconstrução de Brumadinho, Mariana e tal. Você tem que ter uma musculatura muito grande para corrigir aquilo ali. Então, vocês veem que foi gasto ali praticamente 200 milhões de reais, nunca pousou um drone lá. O Cora custou 192 milhões de obra. Você que sofreu, então não aconteceu. Nós participamos. 192 milhões de reais está lá funcionando e salvando a vida de crianças com câncer. A gestão passada botou 200 milhões naquele aeroporto, de forma que ele não tinha nem projeto. Hoje ele está dando mais despesa, pelo menos mais 38, agora nessa hora. Nunca pousou um drone lá. Não somos contra a ideia do aeroporto, somos a favor. O aeroporto continua mais necessário do que nunca. problema é que você precisa fazer uma obra dessa com um planejamento para que não vire uma situação dessa. Eu acho que, por mais que você tenha Brasília e Goiânia, mas ambos estão com concessões que cobram tarifas altíssimas para operação de carga e transporte de passageiros. Se hoje a Anápolis estivesse em condição de operação, tenho certeza que ela teria demanda e mercado que justifica o investimento nesse aeroporto, porquanto os operadores fugiriam das tarifas altíssimas que são cobradas pelas concessionárias de Goiânia e Brasília. Seria extremamente competitivo e providencial e fomentaria o desenvolvimento da cidade. E não é por outra razão que o governo do estado está lá aportando nesse momento 40 milhões de reais. É porque ele acredita nisso. E ele quer devolver esse aeroporto à condição de investimento, para que ele possa voltar a receber emenda parlamentar, emenda de bancada, recurso do infraero, recurso do Tesouro do Estado, de onde possa vir, para a gente conseguir pelo menos uma homologação parcial da pista no primeiro momento e uma retomada da operação. É nisso que a gente acredita. E também por ter consciência do dever constitucional de buscar reparação a um dano ambiental. Você está na gestão, você é governador, prefeito, secretário de Estado, você assume uma estrutura com um dano ambiental daquela monta, a primeira coisa que você tem que fazer é retomar o meio ambiente, a sua condição natural e não permitir que aquele processo continue levando agressão à natureza. Então, obrigação é justamente recuperar o meio ambiente, a nossa obrigação é recuperar a condição de investimento do aeroporto. A gestão do aeroporto está federalizada para a Infraero, mas hoje a Infraero não pode fazer investimento até que a gente retome a condição de regularidade, por exemplo, ambiental, que é justamente essa contratação que está lá hoje, está buscando reestabelecer no aeroporto. Então, com relação ao aeroporto, é isso que eu tinha para colocar. E fora isso, tem aí as obras de ponte de bueiros que foram destruídas numa chuva meio inesperada que aconteceu aqui na cidade de Anápolis, que o governo está dando esse braço amigo aí a prefeitura para tentar reestabelecer. Vamos fazer a rotatória do bairro industrial lá também, do e outras questões que o prefeito Márcio Correia, o governador Ronaldo Caiado e o vice-governador Danilo Vilela estão fazendo. E sem dúvida nenhuma, o vereador Miranda, muito bem, obrigado, vereador, a toda a zona rural da cidade de Anápolis, que foi praticamente reconstruída em suas vias estratégicas, no tocante a que ficou aqui na cidade, quase 50, 60 dias, as patrulhas rurais mecanizadas, dando trafegabilidade as vias rurais estratégicas, pelas quais passa o setor produtivo rural aqui da cidade, crianças, o transporte escolar e tudo aquilo. Então, o governo do estado de Goiás, mais do que nunca, parceiro da cidade de Anápolis, está aí em números, em ações, buscando vencer as dificuldades aqui dessas questões históricas e, sem dúvida nenhuma, junto com os vereadores. Trabalho de coordenação turística, que é referência para todas as 246 câmaras municipais do nosso estado, participa ativamente da definição dessas políticas públicas, e junto com o Hamilton aí, que está lá na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, é uma parceira do governo do estado naquilo que significa a entrega de políticas públicas importantes aqui na cidade de Anápolis. Então, desde a importância dos senhores e para a sociedade anapolina, cada uma dessas grandes demandas, mas por isso eu quis aproveitar esse gentil e grato espaço concedido pela presidência para falar com cada um de vocês e tirar eventuais dúvidas sobre cada uma dessas demandas. Muito obrigado, bom dia.
Muito obrigada, secretário, pelas explicações, pelos investimentos, pelo seu trabalho em favor da cidade de Anápolis. E agora nós gostaríamos de ouvir os vereadores, começar pela vereadora Cleide Lares.
Apenas parabenizar a secretária, o senhor e o governador pelo excelente trabalho que tem feito na infraestrutura de Anápolis. O senhor apresentou aí uns planos presentes na última inauguração, que o senhor vem comendo, o lançamento de obras que o senhor veio fazer na região ali do Filósofo Machado, na região rural também, e também ali na região do industrial. E falando agora também do aeroporto de carga, visto a Anápolis com certeza vai ganhar bastante, e quero lhe parabenizar pelo trabalho e pelo olhar do senhor e do governador aqui para o nosso município. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Cleide Lar, vereadora Celian Tecoes.
Bom dia a todos. Já agradeço a nossa presença, a dona Benji, essa visita, né, dos pedestais aqui, que é muito importante. E dizer, Pedro, que fiquei imensamente feliz de poder participar, né, da nossa, junto com você, o nosso prefeito, a gente poder inaugurar e começar as obras aqui em Anápolis, porque é algo que a população cobra tanto de nós que somos vereadores aqui, né, Jackson? São primeiras pessoas que eles cobram, e agradecer também pelo apoio, pelo seu apoio do governador, do nosso vice-governador, Daniel Vilela também, ao nosso prefeito Marcos Correia, que tem lutado aí todos os dias para poder fazer de Anápolis uma cidade melhor, e é com o apoio, né, de pessoas como você, que eu tenho certeza, assim como o nosso deputado Hamilton Filho, que nós vamos conseguir realmente alavancar a nossa cidade. E que Deus te abençoe nessa trajetória sua, nesse trabalho, que eu sei também que não é fácil, né, de muita responsabilidade. Que Deus sempre te abençoe, e a nossa casa está aberta para você.
Obrigada, vereadora Fernanda Soares. Vereador Anderson Lopes.
Obrigado, presidente. Pedro Salles, presidente da Goinfra, prazer tê-lo aqui na Câmara Municipal. Nós estivemos juntos recentemente visitando as obras do Anel Viário e demais obras aqui no município. Reivindicação do vereador Jackson, muito importante, né, para esse complemento ali do Anel Viário, fazendo a ligação para os produtores rurais ali daquela região. Quero também agradecer a questão do recurso encaminhado aqui para os bueiros celulares e para as pontes, especialmente duas pontes, uma no bairro da Lapa e outra na Vila Fabril. Inclusive, quinta-feira agora, nós já teremos a licitação para essas pontes que serão feitas aí no bairro da Lapa e na Vila Fabril. Então, é um momento importante, a parceria com o deputado Hamilton, nosso governador Ronaldo Caiado, Daniel Vilela, nosso vice-governador, prefeito Marcos Correia, e com a sua expertise e capacitação técnica para a execução dessas obras. Obrigado, Pedro Salles. E bons trabalhos aí para a nossa cidade de Anápolis. Muito obrigado.
Vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Andréia. Seja bem-vindo, Pedro Salles, à cidade de Anápolis, né, à Igreja Legislativa. Primeiramente, quero agradecer você pelo empenho aí e o recurso, né, para o recapeamento dessas vias na cidade de Anápolis. Muito importante a gente estar recuperando essas vias asfálticas. E eu sou grato principalmente pela Avenida Sérgio Filho Jaime, que liga o bairro Filósofo à BR-060. Eu, ali na região leste, onde eu atuo muito, ali a reivindicação era muito grande. Eu queria fazer uma pergunta para você, rapidamente. Com relação a essa questão ambiental, para poder resolver o problema do aeroporto e voltar, né, a ativa, e a gente vê o aeroporto vislumbrando aí a entrega e a conclusão. Qual que é o período que vai gastar para resolver essa questão ambiental? Se for ter um problema ambiental, tem que ter uma recuperação, né? É importante porque o aeroporto, ele é muito esperado na cidade de Anápolis. A economia da cidade, praticamente hoje, depende desse aeroporto. A hotelaria, o comércio, a indústria. Nós temos uma plataforma multimodal que tem vários espaços para instalar novas indústrias. Então, essa questão logística depende muito desse aeroporto. Ele é muito esperado, não só pelo Poder Legislativo, mas pela cidade de Anápolis. Nós todos estamos observando esse engodo, né? E a gente precisa de estatar uma solução definitiva para ver esse aeroporto funcionando na cidade de Anápolis. Eu tenho certeza que nesse governo do Caiado nós vamos conseguir enxergar isso. Gostaria que você falasse a respeito para nós, deixa eu ver.
Bom, a nossa expectativa é de conclusão do trabalho dessa parte ambiental próximo ao final ali do primeiro semestre.
Esse vir que o homem dá a resposta na hora, né? Ele nem aguardou para o final. Professor Marcos Carvalho.
Apenas cumprimentar, não tem nenhuma dúvida no momento.
Obrigada, vereador Domingos de Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar o Pedro Salles. É um prazer receber você aqui na Câmara Municipal. Inclusive, trazendo uma notícia aqui que nos deixou preocupados, principalmente em relação ao que você falou, que o aeroporto de carga estava sendo construído e não tinha nenhum projeto. E o que nos causa estranheza, depois de 7 anos que essa notícia vem à tona, e se ele não poderia ter revisto isso lá atrás para poder já dar uma destinação ao aeroporto de carga, porque a população anapolina já não aguenta mais ouvir falar em aeroporto de carga. Na realidade, ele tem até alguns pedidos ali, costuma ser chamado de fogueira, de queimar dinheiro, porque ali gasta-se dinheiro, e é uma obra que não se acaba, é uma obra que vem se arrastando, e hoje, da minha parte, como vereador da cidade de Anápolis, me trouxe uma preocupação muito grande ao saber que depois de 7 anos, falar que não tinha um projeto para poder fazer o aeroporto ali. Então, muito preocupante para nós, anapolinos.
Não descobri hoje, não. Descobri há 7 anos atrás. Estou vendo que estou justificando o porquê dos investimentos em reparação de danos ambientais. No primeiro momento, a gente tentou, no âmbito da negociação de transferência da gestão para a Infraero, que ela também absorvesse esses investimentos. Depois de um tempo de debate, não foi possível. Resolvemos, então, fazer uma contratação. O primeiro fornecedor começou a obra, quebrou. Aí eu tive que fazer uma nova licitação. E aí a nova licitação é essa que está lá, graças a Deus, indo bem. A gente termina no primeiro semestre do ano que vem. Então, não coloquei isso aqui, como se fosse assim, vamos chamar assim, fiquei sabendo recentemente que teve. Então, esse problema sempre estou. É mais para justificar o porquê desses investimentos na área ambiental e o porquê eles impedem que se faça investimento na.
Obrigada pela resposta, Capitã Elisete.
Bom dia, São Pedro. É uma honra recebê-lo aqui na casa. Dizer que nós acompanhamos o trabalho do senhor e a forma como o senhor trata todas as pessoas do nosso estado. Eu tenho acompanhado o estado levando os vereadores, levando os prefeitos dos municípios e o atendimento é sempre preciso e as soluções geralmente saem ali daquele debate à mesa. Então, trago um abraço dele também para o senhor e nos colocamos à disposição aqui.
Federal Soenter.
Presidente, seja muito bem-vindo. Muito importante, né, essa sua prestação de contas. Acredito que os pontos de investimento, mas podem melhorar ainda mais. Eu acho que ainda partindo, podemos melhorar muito mais esse investimento para dentro da cidade de Anápolis. E alguns aqui, quero até colocar para o senhor, para que a gente possa ser um pouco mais audaciosos aí nesse investimento. A duplicação de algumas saídas de Anápolis, né? A duplicação para Nerópolis, a duplicação para Canto Limpo, a duplicação de saída para Leopoldo Bulhões, parceria no asfaltamento, aí, no asfalto da BR, que liga a BR-414 até o presídio. Então, são obras, infraestruturas, são importantes para a cidade de Anápolis, para o fluxo, para o transporte. Então, é nesse sentido que eu quero falar com o senhor, para que a gente possa trabalhar essas pautas, de infraestrutura com mais audácia. Essas duplicações da saída de Anápolis e essa, podemos dizer, uma parceria para que se asfalte ali a ligação da 414 até o presídio e pode estender até um pouco mais se for o caso. Obrigado, vereador.
Vereador
Elias Nunes.
Bom dia, presidente. Quero te parabenizar pela sua força, garra, coragem de enfrentar essa secretaria. e de dizer para o senhor que você já entrou para a história de Anápolis, tá? Realização daquele anel viário ali, junto com o nosso prefeito Márcio Correia, com o nosso deputado Hamilton, com todos os vereadores que lutaram aqui pela obra, principalmente nosso vereador aqui Leitão, sindicato. Quero parabenizar o senhor pelas ajuda da Goinfra na questão do recapeamento das pontas de rua aqui da cidade de Anápolis, já começaram, sobre as pontes que já estão sendo feitas, reformadas, e dizer para o senhor que eu sou um admirador do seu trabalho, pela sua firmeza, sua coragem mesmo, eu vejo o senhor muita firmeza nas suas atitudes. E fazer um pedido, ajuda a recapear o meu bairro lá, que o assalto está velhinho, viu? É a Vila São Vicente, Igrejinha, e ajuda o nosso prefeito Márcio Correia a terminar as pontas de rua, asfaltar o que está faltando. Obrigado, Deus abençoe o senhor e o seu trabalho. Obrigado.
Vereador Leitão do Sindicato. Vereador Leitão do Sindicato é o que mais tem para falar hoje aqui, né, de entrega, de realização.
Às vezes eu vou falar pouco, por causa do tempo, né? Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Pedro, a satisfação ter você aqui, né, na Câmara aqui para falar desses projetos tão grandiosos para a nossa cidade e projetos que já estão sendo executados e os futuros que vão vir por aí, né? Mas, de antemão, eu trago aqui um agradecimento da maioria dos trabalhadores do Distrito Industrial do Daia, ali, os moradores do Municipalista daquela região, e você não tem ideia o quanto vai ser benéfico aqui na Anel Viário. É uma obra de uma grandeza muito grande. A gente esteve lá, não é uma obra que está sendo feita só por entregar. Ela está sendo uma obra com consistência realmente. Todos lá, os vereadores que estiveram lá no dia da sua visita, todos aqueles que foram posteriormente lá, viu que a massa asfáltica, ela realmente comporta peso, está sendo feito com qualidade, e nós da Câmara Municipal aqui ficamos muito felizes, porque nós, cada um aqui tem uma parte do DAE. Cada um tem uma parte do DAE aqui. Então eu gostaria de agradecer, e o tempo encerrou, mas eu gostaria de dizer para o senhor que a gente colocou um estudo da CNPT lá na Coinfra, em relação à GO 222, que é para trazer segurança entre o bairro Parque das Nações e São Joaquim, onde as crianças estão correndo risco de acidente e adultos também. Gostaria que o senhor olhasse com carinho isso aí para nós lá. E obrigado, e vou falar, e parabéns por estar aqui.
Obrigada, Leitão, sindicato. Vereador Alex Martins.
Bom dia, obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Quero parabenizar pelo trabalho, Pedro. Trabalho, muito importante a prestação de contas, mostra o zelo e a responsabilidade pública do Estado que tem no município de Anápolis, ótima oportunidade para entendermos os avanços, principalmente nessa infraestrutura macro, grandes desafios dessas infraestruturas de uma cidade centenária, mas te agradecer também pelo trabalho de manutenção. Anápolis tem 4 distritos, todos os 4 distritos com mais de 10 quilômetros, então agradeço aí pelo zelo. Manter as VOs finalizadas, e é claro que é um pedido nosso que isso esteja de forma constante, não só a VO, mas essas estradas e sinais que também tem tido as pontes, na área rural, mas que atende muito estudantes da nossa grande rede municipal com 37 mil alunos. Então, te agradecer por isso. E apenas uma pergunta, o senhor mencionou aí o pedido da deputada progressista Viviane Alves, da rotatória ali no acesso. O industrial, queremos saber apenas, temos já uma previsão daquele acesso, que é um acesso complicado, mas muito necessário para atender todos aqueles moradores daquela região. Devolvo a palavra, obrigado.
Vereador Fred Cacheta.
Bom dia, obrigado pela concessão da palavra, seja muito bem-vindo, Pedro Salles, à Câmara Municipal de Anápolis. Eu quero te parabenizar, pela única obra que realmente o atual governo tem 7 anos que está aí, fez na cidade de Anápolis, que foi a questão do anel viário, né, que muitos anapolinos aguardavam, e esperamos que nesse restinho de mandato dele, possa fazer alguma coisa para a nossa cidade. Esse negócio que não teve planejamento, teve 7 anos para poder fazer planejamento, mas infelizmente não executou nada. Esperamos que esses anúncios de obras não sejam mais uma questão eleitoreira. Então, espero sim que seja feita a cidade de Anápolis. Anápolis merece. Anápolis merece o cuidado que teve dos outros governadores que teve, mas desse atual realmente não está tendo os olhares que deveriam ter. Espero que o senhor possa ajudar a cidade de Anápolis, como o senhor tem anunciado. E como a chuva vem aí, nós não esperamos que a chuva seja mais um motivo de desculpa para as obras paralisarem, que tem 7 anos e não choveu durante 7 anos na nossa cidade. Obrigado e vou à palavra.
Vereadora Ananias.
Cumprimentá-lo, Pedro. Grande amigo, um grande parceiro, trabalhador, um homem realmente, como diz o Elias do Nana, guerreiro, forte. Nós temos que reconhecer isso, o seu trabalho. Você realmente pegou uma situação drástica e com toda a sua competência, você está administrando e reconduzindo a parte burocrática, a parte de documentação. Acredito que é muito chato, é o invisível, né? A gente não vê. Então, na hora que vem à tona, realmente as críticas aparecem, mas você está de parabéns do fundo do meu coração por mostrar essa documentação já agora em tramitação em dias. O próprio anel viário tinha problemas também de documentação, problemas de meio ambiente, há 10, 15 anos a obra prometida, e agora, em questão de aí, um ano, dois anos, você já está entregando um recapeamento que a gente pode colocar lá o palmo da mão e ver a quantidade de massa asfáltica. Então, está de parabéns. Mas eu gostaria de cobrar, não sei de quem é a competência, a iluminação do anel viário. Ó, de verdade, está maravilhoso, está bonito, eu passo lá, estou lá desde o primeiro dia de obras, mas está bem perigoso do jeito que está. É largo, mas não tem iluminação, então seria muito importante a gente dar essa satisfação para a população. E muito obrigado, bom trabalho, conte comigo, meu parceiro. A obra está perfeita, né? Não tem como reclamar, mas faltam alguns detalhes aí importantes.
Obrigado, secretário presidente da Corrente, Pedro Salles, pelo trabalho realizado, e fico feliz que as obras que estão sendo executadas estejam no mandato do prefeito Márcio, tem demonstrado toda a sua preocupação em atender as demandas reprimidas. Eu tenho certeza do esforço do senhor e do Estado para que isso venha a acontecer. Então, não tem como não ser redundante ao cumprimentar pelo retorno das obras do anel viário, tão esperado por toda a população, cumprimentar pelos 10 milhões para a requalificação, pavimento asfalto das vias da cidade, já antecipando pedido de ampliação desses recursos. Nós temos muitas outras vias importantes da cidade que merecem ser contempladas e que nós sabemos que tudo depende de recursos, mas fica aí já um apelo, quem sabe para o próximo orçamento, 2026. Também cumprimento, eu sou presidente da Frente Parlamentar de Defesa Civil, nós mapeamos as áreas das passagens que estão, inclusive, sendo objeto de recuperação agora, como a passagem da Anhanguera, na Vila Goiás, a passagem de Suzânia, do Verona e também do Jurubatuba, na Vila Fabril, que está em licitação. Esperamos que em breve possa estar também em execução, a exemplo da Via Goiás. E depois, já conversei com o prefeito Márcio, nós temos um projeto bem mais audacioso aqui, mas que tem a ver com infraestrutura e mobilidade urbana, que é a interligação da Jaiara a Fabril. Nós queremos estudar essa possibilidade de parceria com o Estado, que, na verdade, ela tem uma referência de anel, de complementação viária do anel. E quem sabe o senhor possa se envolver cada vez mais com a cidade e ombrear conosco essa obra importante. Cumprimento o senhor, desejo sucesso.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Pedro, você mencionou aqui algumas obras como desembaraços de obras complicadas, como anel viário, problemas de licença ambientais, problemas seríssimos de licitações. Secretários já foram investigados por conta dessa obra no passado, do anel viário. O senhor falou aqui dos problemas enfrentados no aeroporto de carga e a sua fala aqui, quando você disse a questão de o que estava acontecendo, você não quis dizer que a Embraer ainda não assumiu o aeroporto exatamente por conta dessas complicações nas pistas. Mas o que mais me entusiasma no governo Caiado foi que eu e muitos vereadores que estão aqui agora fizemos uma conversa com o governador e ele nos pediu uma chance para devolver a Anápolis os investimentos na saúde. Nós temos esse crédito ao governador e hoje nós já estamos ultrapassando valores na ordem de 200 milhões para investimentos no saneamento básico em Anápolis, na ampliação de rede, na captação de água, na substituição de rede podre, na ampliação de reservatórios. Então, só não vê quem não quer. Então, eu fui um entusiasta e lutador para que aquele contrato de programa fosse assinado, juntamente com vários vereadores que estão, E nós ficamos satisfeitos porque aquele compromisso que nós assumimos com o governador, e o governador assinou comigo, conosco, está sendo cumprido. Isso mostra a força do Poder Legislativo, mostra o compromisso do governador com a cidade de Anápolis, independente de quem esteja no governo. Por esse motivo, eu quero aqui parabenizar todo o governo, sobretudo o senhor, pelo excelente trabalho que o senhor tem feito. E hoje já anunciou aqui o compromisso de fazer efetivamente o anel viário que falaram que fariam e não fizeram, e que agora eu acredito que vai ser complementado no governo Ronaldo Caiado. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Vereador Hamilton Galtino.
Comentar aqui o secretário, parabenizar, não quero julgar gelo, mas um problema dinossauro, decano, que era o anel viário, e na sua gestão agora solucionado em uma grande proposta de diversos políticos que fizeram palanque da problemática. Quero aqui aproveitar a fala aqui do Jean, falar também da nossa busca ali, Jaiara, Campo Limpo, essa ligação. Né? Também a outra busca, junto com o vereador de Campo Limpo, o Rafael, sobre Goialândia e Campo Limpo, né? Uma GO, precisava também ter essa orientação dessa pavimentação, que ali existe uma grande produção de mexerica naquela região e é muito importante. E também falar sobre a 414, a BR. Né? Eu sei que poderá ter uma conversa com a NTT sobre um projeto que é as vicinais, as paralelas, e uma trincheira que fará a ligação entre Pirineus e Recanto do Sol. Tem uma obra de suma importância que irá solucionar ali um problema para uma população de mais de 100 mil habitantes. E eu sei que o senhor, com todo o potencial, né, que o senhor tem, meu secretário, com todo o potencial que o senhor tem, quem sabe o senhor pode prestar o nome do senhor para concorrer a algum cargo eletivo. Eu gostaria de chamar a atenção do senhor, né, caso o senhor estiver lá, que Deus o abençoe, né, para olhar para a nossa comunidade PCD, em especial a comunidade autista, né, que nós precisamos melhorar. Nós temos centenas de milhares de autistas no estadão de Goiás e precisamos trazer condição a todos os municípios. Anápolis, nós temos exemplo da Clínica Escola do Autista, que foi uma luta nossa, uma busca nossa, né, e aqui nós temos centenas. Nós precisamos melhorar em Goiás aí essas políticas para o autismo. Muito obrigado, Rubens.
Obrigada, vereador Hamilton do Autismo. Vereador Luzimar Silva acaba de chegar.
Obrigado pela presença, por falar, por comentar, se envolve, por história, por deixar de ser agrado pela cidade. E é isso. Conseguir voar maior aí, né? Se quiser representar melhor para ele como deputado federal, que o senhor continue a deixar agrado na cidade. Então, parabéns. É bom que o senhor está sempre aqui. Sabendo as demandas que a nossa cidade precisa e está sempre atuando. Deixo aqui os parabéns e obrigado, seja bem-vindo a esta casa.
Obrigada, vereador Osmar Silva. Da minha parte, eu quero agradecer a presença do Pedro Salles, não apenas aqui na sessão, mas na cidade de Anápolis. Primeiro, para cumprir e resolver compromissos históricos, como o anel viário, que era uma obra há muito tempo renegada, enrolada, e ele esteve aqui e disse que ia resolver entregar essa obra. Nós já estivemos no lançamento, nas fiscalizações, e estaremos em breve no lançamento. Eu sou uma admiradora do Pedro Salles porque ele tem compromisso com o que fala, e o seu compromisso é com entregas. Quero dizer também aqui, desses 90 milhões que ele cita de investimentos na cidade de Anápolis, foram todos deste ano, da gestão do prefeito Márcio Corrêa. E nisso, ele ouviu, mostrando respeito a todos os vereadores dessa casa, reivindicações nossas dessa casa para atender a relação dos bairros do recapeamento, que está sendo feito através de uma parceria com a Goinfra na cidade de Anápolis. Quando a gente teve a oportunidade de fiscalizar as estradas rurais, um ônibus escolar passou, o vereador Alex Martins disse aqui. E a gente ficou grato e agradeceu por esse trabalho, porque nós tivemos grandes episódios que os alunos não chegaram na escola porque o ônibus estava atolando devido às condições de falta de investimento e de manutenção dessas estradas por vários anos da gestão passada. E também quero finalizar a minha fala falando dessa atenção de resolver esses problemas ambientais que nós tínhamos no aeroporto de Carcas. Não era um problema simples, quem é político na cidade há muito tempo, entende esse problema, sabe do desafio. Não era como não é, né, Jackson? E ele está sendo resolvido pela atenção do governador Ronaldo Caiado, vice-governador Daniel Vilela e da Goinfra através do Pedro Salles. Então, em nome da Câmara Municipal de Anápolis, eu quero agradecer o seu trabalho. Os 90 milhões investidos é apenas uma parte da dedicação e do desenvolvimento que a Goinfra está tendo com a cidade de Anápolis. Merece nosso respeito e o nosso agradecimento pelo respeito que você está tratando a cidade de Anápolis. Muito obrigada. Se o senhor quiser fazer as últimas considerações.
Bom, muito obrigado, presidente. Muito obrigado a cada um dos vereadores que deram essa palavra para fazer aqui alguma formulação de uma lista de indagação, alguma questão ali sobre o nosso trabalho. Quero me colocar à disposição para continuar a naquilo que a gente puder fazer para ajudar. Márcio Ferreira, o Jean, principalmente, consigo encontrar as portas abertas para a gente continuar debatendo questões importantes, como a pavimentação da BR-414 até o previsto. Eu acho que isso é um debate fundamental para a gente estar tentando fazer essa obra ano que vem. Temos aí também, sem dúvida nenhuma, como meta prioritária a gente lançar essa continuação do anel viário, para que tenha esse já importante papel, mas que venha desempenhar um papel mais importante ainda naquilo que ele venha a contribuir para evitar um novo problema que fez o excesso de veículos lá no viaduto, lá da BR-116. E parabenizar aí a Casa de Leis pelo debate, por aquilo que tem feito, a Sociedade Anapolina, aquilo que tem sido exercício dessas prerrogativas parlamentares. Quero voltar mais vezes, presidente, obrigado pelo
convite.
E cada vez com notícias melhores para falar daqui de todas as ações que vivem nos Estados Reais aqui na cidade de Anápolis. Muito obrigado a cada um dos vereadores.
Nós que agradecemos a transparência das ações aqui na cidade de Anápolis e essa prestação de contas junto ao Poder Legislativo. Peço ao vereador Jackson Charles que o acompanhe até a sala VIP. Se alguém da imprensa quiser ainda ter alguma entrevista, ele estará à disposição e também aos vereadores. Mas eu peço uma atenção especial aos vereadores que fiquem ao plenário. Nós temos dois projetos de quórum qualificado hoje na votação e eu preciso da presença dos senhores para que essas medalhas possam acontecer aqui na nossa pauta de hoje. Já encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente com o primeiro orador inscrito, que dividirá o seu tempo com o vereador Elias Unana, policial federal Suender.
Agora, das horas de 42 minutos, 10h42, o vereador policial federal Suender vai usar a segunda entrevista de 10 minutos para usar na segunda sala.
Bom dia a todos que estão em plenário, bom dia a todos que estão nos assistindo, ouvindo. Subo a tribuna aqui para falar rapidamente dois projetos de lei que entra agora para votação e pedir, né, os pares, os votos favoráveis. São projetos importantes para a cidade. O primeiro é o número 114/2025, é um projeto que dispõe sobre a cassação de alvará de funcionamento concedido a estabelecimentos que, porventura, foram flagradas comercializando, adquirindo, distribuindo, transportando, estocando, revendendo produtos oriundos de ações criminosas ou outros ilícitos penais. Eu vou ler a justificativa do projeto rapidamente, para que você tenha noção da importância do projeto. Ele apresenta fundamentação jurídica e constitucional sólida. A medida busca coibir práticas que fomentem a criminalidade, protegendo interesses públicos e promovendo a ordem econômica e social. O exercício de atividades econômicas deve ser realizado em conformidade com a legalidade e empresas envolvidas em práticas ilícitas violam esse princípio essencial. Além disso, do princípio da função social da empresa previsto no artigo 170, inciso 3º da Constituição, também fundamenta a medida. Esse dispositivo determina que a ordem econômica deve estar baseada na valorização do trabalho e na livre iniciativa, respeitando a função social. A proposta também resguarda os direitos dos consumidores e promove a defesa da ordem econômica, garantindo a lealdade na concorrência e prevenindo que práticas ilícitas comprometam o mercado, tanto de trabalho quanto o mercado econômico. Ou seja, essa lei ela, tem o condão de buscar trabalhar as questões lícitas para os profissionais comerciantes que utilizam desse comércio licitamente. Porém, caçar o alvará de comerciantes que fazem dali daquele ambiente a prática criminosa. Eu vou dar um exemplo aqui, receptação, por exemplo. Um comércio que trabalha com produtos roubados, furtados ou falsificados, uma vez flagrados com esses produtos, ele tende, o município pode usar o seu poder de polícia e fazer a cassação desse alvará. Não nos interessa bandidos trabalhando e se fantasiando de empresários. Como eu sempre digo, o policial que é bandido não é policial, ele é bandido. E assim qualquer outra atividade. E é isso que a gente quer resguardar. Resguardar o comerciante ético e que a atividade seja lícita. E claro, então, todo ambiente comercial que utiliza de práticas ilegais, ilícitas, né, para ali adquirir ou falsificar ou revender produtos oriundos de crimes, terá alvará cassado. E aí eu peço a votação desse projeto. E o segundo é um projeto também importante, já é da área de saúde, 239. Esse projeto anterior, ele é segurança pública e também, como presidente da indústria e comércio, voltado para essa atividade. E agora, como presidente da Comissão de Saúde, também projetos na área de saúde. É um projeto. Eu vou ler a justificativa também aqui, você vai entender. A presente proposição legislativa visa dar direito a um serviço essencial de saúde pública, a coleta domiciliar de amostras biológicas para exames laboratoriais direcionados a grupos vulneráveis da nossa população. Pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista, outras deficiências intelectuais ou cognitivas, indivíduos com dificuldade de locomoção, a iniciativa surge como uma medida imperativa para assegurar o acesso equitativo integral à saúde. A coleta domiciliar se insere nesse contexto de acesso igualitário, removendo barreiras físicas e logísticas que hoje impedem parte da população de realizar exames diagnósticos cruciais para a manutenção da saúde. A dificuldade de deslocamento para unidades de saúde ou laboratórios para realização de exames básicos representa um obstáculo significativo para as famílias de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Ou seja, ele dispõe sobre a coleta domiciliar de amostras biológicas, exames para pessoas com deficiências, pessoas com transtorno do aspecto autista ou outra deficiência intelectual ou cognitiva. É ir na residência, fazer esses exames, fazer a coleta do material de exames nas residências das pessoas que têm dificuldade de locomoção. É muito difícil essas pessoas irem a um posto de saúde, a unidade hospitalar. E esse projeto, ele garante o direito de ter na sua residência profissionais coletando essas amostras biológicas para que eles possam fazer esses exames. E por isso que eu peço aos pares apoio nesse projeto, votação favorável, e devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigada, vereador policial federal Sandro. Já convido o próximo orador, esse vereador Elias Dunana.
10:42.
Bom dia, paz e bem a todos. Cumprimento a mesa diretora em nome da nossa presidente Andréia, os nossos vereadores em nome do nosso goleador João da Luz, e a todos da plateia, a todos os ouvintes da Rádio Manchete. Gente, eu estou aqui para me colocar à disposição, né, dessas
dos distritos da nossa cidade. Claro, de toda a cidade da Anápolis, mas principalmente dos distritos. Eu, como moro na região da Igrejinha, que é praticamente um distrito, né, um bairro afastado, e sempre esses bairros afastados é mais esquecido, né, na questão de transporte, em tudo, né? Eu sei a luta que é para conseguir alguma coisa nesses bairros. Então, quero ficar aqui à disposição das lideranças, do povo em geral, lá de Sousânia, né? De Goelândia, Interlândia, de Joanápolis, para que eu possa estar ajudando vocês em todas as suas demandas. Desde o transporte coletivo, que a gente sofre muito com isso, né? Lá na Igrejinha, principalmente, a gente sofre muito, poucas linhas de ônibus. Até hoje a gente não tem linha de ônibus pela Avenida Brasil, só pela Pedro Vigo, e a maioria dos ônibus passam pelo Grand Parque ainda, antes de ir para a Igrejinha. Só que tem mais, esses bairros mais afastados sofrem mais ainda, né? Então eu já estou junto já à RM, correndo atrás dessas melhorias. E peço mesmo, do fundo do coração, procure o meu gabinete, procure que eu vou correr atrás das demandas desses bairros, desses distritos, né? Eu estou aqui como vereador, eu estou aqui é para servir a população que mais precisa, e eu tenho certeza absoluta que essa população que mais precisa de uma política séria, uma política verdadeira, uma política que realmente corra atrás dos interesses, né, daquele povo que mais precisa ali, é esse povo dos distritos, tá? O vereador Elias Unana, como presidente de bairro, como líder comunitário, sei dessa luta e me coloco inteiramente à disposição, né, para ajudar vocês em todos os sentidos, a saúde, a educação, segurança. Fala comigo, peço por favor, porque eu estou aqui é para servir. Eu estou aqui é para resolver os seus problemas, né? Para torcer pela melhoria da vida de vocês em todos os sentidos, né? Fica aí o meu pedido a vocês de todos os distritos e de toda a cidade de Anápolis. Obrigado, Deus abençoe e devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Elias Unana. Já convido o próximo orador inscrito, vereador João da Luz, que dividirá o seu tempo com o professor Marcos Carvalho.
10:58, o vereador João da Luz, que é do Instituto de Amigo. O primeiro minuto, o ministro da Presidente da Câmara, tem um período da palavra de 5 minutos na tribuna do ano seguinte, nesta terça-feira, 21 de outubro de 2021.
Obrigado, presidente Andréia. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, as pessoas do plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas. Eu fiquei feliz com a resposta do secretário da Goiânia, Pedro Salles. Ele deu uma previsão, nós vamos estar acompanhando essa previsão. É o final do primeiro semestre, a conclusão desses problemas ambientais aqui, que vai permitir a Infraero concluir o nosso aeroporto de carga. Acho que essa é uma notícia esperada. Essa questão ambiental que surgiu agora, realmente, problemas aqui, ó, serviços que serão feitos em várias etapas. Eu fiz questão de anotar: instalação de drenagem pluvial adequada, correção dos processos erosivos, 3 grades, Vossorocas e várias ravinas, reconstrução da cabeceira da pista, desassoreamento, retirada dos sedimentos transportados para o leito de cursos das águas naturais, reflorestamento das áreas de proteção permanente, as APPs, e terraceamento e revegetação das áreas planas. O aeroporto de carga, ele é muito esperado pelos anapolinos. A gente sabe muito bem que esse aeroporto, ele vai possibilitar o que é um desenvolvimento econômico da nossa cidade. A parte de hotelarias, as indústrias, nós temos aí a plataforma multimodal. Muito se espera
com a conclusão desse aeroporto, a entrega. E a gente fica triste, porque você vê lá Águas Lindas anunciando que vai entregar o aeroporto. Aparecida anunciando que vai entregar o aeroporto. E a nossa cidade, né, há tanto tempo esperando, mas eu gostei da notícia do Pedro Salles. É um secretário competente, tem feito de tudo para resolver esses problemas. Já tem aí praticamente quantos anos, né, que foi iniciado o aeroporto, e esse aeroporto não é entregue. Mas agora nós vamos ver aí o desfecho, né, e a conclusão, que é no final do primeiro semestre do ano que vem, essa questão ambiental que vai possibilitar a Infraero concluir e entregar esse aeroporto de carga para a cidade de Anápolis. Então eu vejo essa notícia com bons olhos. Pedro Salles vai ser sempre bem-vindo aqui no Poder Legislativo. Quero aproveitar e agradecer o recapeamento feito pela Goinfra, né, pela pasta dele, aqui na cidade de Anápolis, por várias vias. E uma via que eu sempre tenho pleiteado aqui para melhorar ela, para fazer o revestimento asfáltico, é a Avenida Sérgio Túlio Jaime, que interliga o bairro Filósofo à BR-060. E tem vários moradores que sempre me provocam para estar buscando fazer o tapa-buraco. E recapear essa pista lá realmente vai ser muito bom para poder resolver aquele problema de trânsito ali naquela via. Então, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos ao Pedro, né? Falar também que a conclusão do anel viário, que interliga Caoa ao Campos Elíseos, ao Vera Cruz, esse asfaltamento, essa conexão ali, asfáltico, realmente vai fluir o trânsito para os moradores da região ali do Industrial, do Daia. Realmente vai ser muito bom, porque os moradores que precisam de trafegar ali vai economizar praticamente 5 quilômetros. Então ali o trânsito ali vai melhorar. Com certeza, quando era buraco, quando era rua, né? Quando chove lá, a rua ficava praticamente intransitável. Você ficava observando ali o trânsito, vereador Alizete. Trânsito tremendo. Então, realmente nós temos que reconhecer e agradecer ao Pedro Salles por essa conclusão dessa obra, cobrada por vários vereadores. E agora na gestão do prefeito Márcio Corrêa. O prefeito Márcio Corrêa também se empenhou para concluir essa obra. O deputado Hamilton também, né, se empenhou para entregar essa obra importante aí juntamente com o Pedro Salles. Eu quero registrar aqui os meus agradecimentos para o Pedro Salles e pelo que a Goinfra, né, tem feito em parceria com a cidade de Anápolis. A Goinfra tem feito várias obras importantes aí, as estradas vicinais, as pontes, né, interliga as principais vias na zona rural. A gente está vendo, nós estamos enxergando, estamos acompanhando, fiscalizando aí a atuação da Goinfra em parceria com a Prefeitura da cidade de Anápolis. Eu queria, em um minuto, presidente, que a presidente dividiu o meu tempo com o professor Marcos, com muita alegria eu concedo, mas eu queria mais de um minuto, só para concluir uma fala. Os beneficiários do meu lote em história, agora eles estão vivendo um momento de recadastramento, eles estão fazendo o quê? Respondendo uma pesquisa socioeconômica, como foi anunciado, eles estariam sendo recepcionados pelo CEITEC, o CEITEC hoje está recepcionando esses beneficiários e fazendo esse levantamento para construir aí um possível cadastro socioeconômico para poder vislumbrar qual seria aí o segmento que seria atendido pela Caixa Econômica para esses beneficiários. Então, anunciar que está acontecendo nesse momento e parabenizar aí o prefeito Márcio Corrêa, o secretário Tiago, por estartar esse levantamento e dar o quê? Uma resposta para os beneficiários do meu lote de história. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz, professor Marcos Carvalho.
10h59. Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa, mas cumprimento especialmente quem nos acompanha pelas ondas do rádio. Presidente, hoje a minha fala é diretamente com os 70 professores que amanheceram com sua titularidade publicada no Diário Oficial do município. Essa é uma luta do nosso mandato, é uma luta que também o professor Alex acompanha de perto, e a questão das titularidades é importantíssima. No primeiro semestre, nós fizemos um acordo com o Poder Executivo, com a presença do SINPMA, o Sindicato dos Professores, onde nós acordamos que as progressões horizontais seriam pagas em agosto, as progressões verticais em setembro e que as titularidades chegariam em outubro. Então, quero aqui de público dizer que a palavra foi cumprida e que as 70 titularidades saíram no Diário Oficial. Isso não é um favor, é um direito. Nós temos um plano de carreira que aponta essas questões. Mas respeitar os prazos também é muito importante. Nós temos aqui um projeto de lei, e essa é uma luta histórica nossa, para que as filas sejam publicizadas e transparentes, para que os nossos 2.800 professores saibam quantas pessoas estão à sua frente na espera, quantas aguardam por uma progressão, por uma titularidade, por um avanço na carreira. Mas cada vez que a gente tem aqui um passo firme à frente, é também momento de gratidão e de agradecer, mas de sinalizar outras lutas que vêm pela frente. Nós queremos que um dia os professores não tenham que esperar para ter avanço, que eles terminem suas formações, lato ou estrito senso, especialização, mestrado e doutorado, e que automaticamente progridam na carreira, tendo o avanço salarial que é esperado, que é sonhado e que é merecido. Mas cada vez que a palavra for cumprida e o acordo for cumprido após o aperto de mão, nós celebraremos. Celebraremos porque isso é importante para os nossos 70 professores que avançam agora na titularidade, mas também é importante porque é um recado claro para toda a categoria. É um recado de que nós acreditamos e defendemos. Uma educação pública, gratuita e de qualidade.
Obrigada, professor Marcos Carvalho. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Domingos de Paula.
11 horas e 1 minuto. Agora o vereador Domingos de Paula, do PDT. Usa a tribuna. O presidente tem que ser dividido com os filhos para usar a tribuna. Vereador Domingos de Paula, do PDT. Com 11 horas e 1 minuto, nesta terça-feira, sessão ordinária, 21 de outubro de 2025, o seu canal de vídeo, canal de vídeo do YouTube.
Pessoal, bom dia. Cumprimentar você que está nos acompanhando pela Rádio Manchester, pela TV Câmara. Passei ali do lado do meu amigo Jackson, falei que eu vou falar do prefeito dele aqui, né? Tem essa liberdade de conversar e brincar com todos os vereadores. Mas, na realidade, vou falar mesmo. Vou falar aqui do prefeito Márcio Correria, aonde que eu quero falar a respeito aquele evento que ocorreu ali na UPA pediátrica. Ontem eu tive acesso ao pai e conversei com ele para a gente poder ver, entender um pouco o que, que aconteceu ali na UPA pediátrica. Nós sabemos que nesse período as crianças, eu falo crianças porque eu também tenho dois filhos pequenos. Eu tenho a Ana Júlia de 6 anos e tenho o Domingos filho que vai fazer agora 9 meses amanhã, né? E esse período é um período que a criança gripa muito, garganta fica irritada, às vezes pode ter até um começo de pneumonia, anemia, e vem as febres altas. Enquanto vem a febre alta, ali em torno de 40, 39, até 41 graus, o pai e a mãe ficam desesperados. Porque vê seu filho ali, muitas vezes começa a esmurecer o corpinho, virar o olhinho, e aí fica doido. E vai procurar o que nós temos de melhor aqui na cidade, que é a UPA pediátrica, que é um local ali realmente preparado para poder receber as nossas crianças. E ao chegar ali, a pessoa, no primeiro momento, fica feliz, porque ó, tem 6 médicos atendendo. Passa 10 minutos, o cara está olhando o painel, não chama ninguém. Passa 20 minutos, não está chamando. Aí a mãe lá dentro com a criança e o pai lá fora chega, e aí, atendeu não? E vê o filho chorando e vai questionar. Ó, por que que até agora não atendeu? Não, vai ser chamado. Aí espera um pouco, não é chamado, e a pessoa se exaltou realmente um pouco. Mas a pergunta que a sociedade está fazendo é: cadê o vídeo do pai tentando agredir ou quebrando alguma coisa lá na UPA? Quem acompanha a rede social vê que o prefeito Márcio Correria tem acesso 24 horas às imagens da unidade de saúde, da UPA, e de outras também. Ele tem as imagens. Só que hora nenhuma essas imagens chegou ao conhecimento do cidadão anapolino, realmente, de fato, o que aconteceu. O que chegou a todos nós foi o lamentável episódio que aconteceu ali. Por quê? Porque um atendente chamou a polícia e a polícia foi lá fazer o seu trabalho. E aí, quando chegou para poder fazer a abordagem, você que está nos acompanhando, a nossa fala aqui, imagina você na unidade de saúde com seu filho pequeno, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, vendo uma abordagem policial. Aquilo é um trauma para a criança. Aquilo é um trauma para a criança. Será? Quando eu conversei com aquele pai, segundo ele, ele estava lá fora conversando com o guarda que trabalha na UPA, estava tudo tranquilo. Ele falou que se exaltou, sim, mas não agrediu ninguém, não quebrou nada. Ele queria que fosse atendido. E aí, quando a gente vê aquele vídeo que está passando na cidade, você vê a própria população dizendo para os policiais que foi lá, não, ele não fez nada não, ele não agrediu ninguém não. Mas, no entanto, a polícia já estava ali e fez o seu trabalho. Agora, estava lotado. A UPA lotada. A gente vem falando aqui do caos que está na saúde. Inclusive, eu tenho cobrado muito do meu presidente da saúde aqui na casa, que é o vereador Suender, para a gente fazer algumas visitas. Mas ele não quer, não vai com a gente, para poder mostrar realmente que a coisa não está boa. Eu venho dizendo isso aqui. O prefeito não paga alguns hospitais aqui na cidade. A UPA da Vila Esperança é lotada. A UPA da Criança é lotada. A UPA da Criança só não está lotada, é de madrugada. O prefeito vai fazer a visita dele. Aí não está lotado. Porque aí ele olha no celular dele. Opa, não tem ninguém lá, eu vou lá agora. Agora está vazia, agora é a hora de eu ir. A hora que está lotada, na hora do tumulto, ele não comparece. Por quê? Porque é cobrado. Se for lá, é cobrado. Aí você que está nos acompanhando, imagina. Sua criança ali sentindo dor, com febre. Muitos, às vezes, já estavam esperando com mais tempo. Inclusive, relato de colega meu que estava lá. Pô, eu estava lá esperando, já tinha umas 2 horas. Aí as crianças começaram a chorar, assustado com aquela movimentação. Movimentação ruim. Para aquele local, muito ruim. E aí, prefeito Márcio Correria, toma providência. O senhor só quer... Desde o começo do ano eu tenho falado disso. O senhor só quer visitar hospital de madrugada, ó, que não tem ninguém. Horário de pico, o senhor não vai. 7h30, 8 horas da noite, 8h30, o senhor não vai. Eu tive acesso a um vídeo que o prefeito parece que esteve lá na UPA em torno de 10h30. Mas ele não mostra conversando com a população, não. Só mostrou uma imagem dele passando e tchum, correu lá para dentro para conversar com o administrador da UPA. O líder mostrou, mas depois eu vi o vídeo todinho, vereador. Eu vi o vídeo. Porque gosta de cumprimentar as pessoas. E faz, tem que fazer isso mesmo, o gestor. É bacana o gestor fazer isso aí. Mas só que o gestor, quando vê que vai ser cobrado, parece que tem medo de ser cobrado. Você tem medo, não. O vereador, o prefeito, ele é cobrado pela população, sim. E aí você tem que ter critérios para poder tentar ajudar e resolver aquela situação. E a tendência é piorar. porque os hospitais vão ficar mais cheios. Por causa do período de chuva, o pessoal gripa mais, pega mais resfriado, principalmente criança. E aí a UPA, cada vez, a tendência fica mais lotada. Me parece que ampliou o número de médicos, de 6 para 9. Vamos acompanhar. Mas o prefeito Márcio Correia precisa de dar uma satisfação maior à população. Eu disse aqui recentemente num discurso meu, em relação à saúde, a saúde da rede social, ela é excelente, mas a saúde da prática, não. Não é excelente. E aí, vereador Alex, aqui na casa, e vereador Jackson, a gente está à disposição, se porventura quiser mandar projeto para essa casa, para poder fazer aporte, para poder fazer mais investimento, eu estarei votando a favor. Estarei votando a favor. Porque eu sei da necessidade de mais investimento. Mas nós precisamos trabalhar com mais transparência com as pessoas. Eu sempre disse aqui que a saúde da ANAP não está longe de ser 100%, 90%. Nós não é. Não é ruim. Mas precisa cada vez avançar, melhorar. Porque quando se muda um gestor, a expectativa da população é de melhoria. E não é o que está vendo. O Hospital da Mulher até hoje não foi reaberto por completo e entregue para a população. O Hospital do Leblon, que era escrito há 24 horas, um hospital que não atende 24 horas a população. Trabalha com aquele hospital de portas abertas. Igual fez no Alfredo Abraão, faça também no Hospital do Leblon. Vai desafogar um pouco, principalmente a UPA, e atender aquela região leste ali. Uma região que tem mais de 100 mil habitantes. Então, prefeito Marcos Correria, faça a correria no horário de pico, o senhor vai ver o que que está a saúde anapolina. Não é a saúde que é apresentada pela rede social. É uma saúde que precisa do apoio do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Devo a palavra ao vereador Jean Carlos.
Réplica.
A réplica está com o vereador Jackson. Quem pediu?
Suender.
Olha,
o vereador falou em tribuna de acompanhar, dele me acompanhar as fiscalizações. Eu estou fazendo fiscalizações, a diferença é que eu não quero a presença dele. Não faz sentido uma pessoa que sempre lutou contra a saúde pública, né, sempre trabalhou contra o bem da saúde pública, estar andando comigo, não. Não precisa, eu faço as fiscalizações, eu estou junto ali, eu conversei com a diretora por duas vezes esse final de semana relacionada a essa questão. Cobrei efetividade no atendimento, cobrei as ações que aconteceram naquele fato, daquele vídeo, né? Então, estou em conversa, estou fiscalizando, estou buscando que melhore as condições disso aí. Agora, jamais, né? Eu já falei para ele, eu não vou andar com pessoas desse naipe dele, eu não vou estar presente junto com ele. Então, faça o trabalho dele, vai lá, utilize, faça o seu. O meu trabalho está sendo feito, o meu trabalho está sendo fiscalizado e eu estou presente nos lugares que preciso estar. Agora, não vou, não vai me acompanhar nesses lugares, eu não vou levar.
Prosseguindo aqui, inscrito no grande expediente, próximo orador, o vereador Jackson Charles.
Agora, está 11 horas e 15, o vereador Jackson Charles, que usa a tribuna do grande expediente. Cumprimento a mesa, na pessoa do presidente exercício, João Carlos, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes, extraordinários, ouvintes da Rádio Manchester. Cumprimentar aqui os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube. Quero cumprimentar aqui também a todos que nos acompanham através da Rádio Manchester. Cumprimentar a nossa diretoria de comunicações, a nossa diretoria legislativa, pelos bons trabalhos, a todos que fazem presença no auditório, a imprensa que faz a
cobertura presencial, mas sobretudo ao povo anapolino, a quem realmente merece as nossas satisfações e explicações. Vereador Domingos usou a tribuna e iniciou dizendo: hoje, vereador Jackson, eu vou falar do seu prefeito. Em primeiro lugar, o prefeito não é meu, é nosso, é do povo de Anápolis, não é só meu, é de todos nós. Em segundo lugar, vereador Domingos, eu queria aconselhá-lo, como amigo que sou. A oposição é algo extremamente necessário e importante do parlamento, mas o senhor poderia ser mais proativo e menos reativo. Eu vou explicar para o senhor o que eu quero dizer com isso. O senhor está mantendo a sua posição de oposição pautado por aquilo que o senhor vê nas redes sociais. O senhor é motivado. O senhor está tendo um comportamento reativo. E não traz nada de proativo nessa casa com os seus discursos. Porque o senhor aqui começou xingando e apelidando o prefeito. Prefeito não é polícia. Prefeito não prendeu ninguém. O senhor queria criticar o prefeito Márcio Corrêa ou o senhor quis criticar uma ação da Polícia Militar? Prefeito, e o senhor sabe disso, como eu sei, ele não tem domínio sobre as atitudes relâmpagas de servidor e muito menos da Polícia Militar e muito menos da pessoa que vai buscar atendimento médico nas unidades. O senhor quer atribuir ao prefeito essa culpa? Não, gente. Nós não estamos falando aqui a mesma coisa, não pode. O senhor falou que tem filho pequeno, que sofre, como todos os pais sofrem. Todos os pais sofrem. Eu, particularmente, já disse que várias vezes. O senhor mencionou aqui que o médico ficou lá 10 minutos atendendo. Vereador Domingos, o senhor conhece o protocolo médico? Estou vendo que o senhor não conhece o protocolo médico. Então, o protocolo médico não determina prazo para atendimento de um paciente, não. O médico tem liberdade. E nem o prefeito e nenhum de nós temos condições de interferir no tempo que o médico vai ter que ter para atender este ou aquele paciente, não. Não é competência nossa. Muito menos do prefeito. Chama-se protocolo médico. Se nós não conhecemos essas ferramentas, nós não podemos aqui atribuir críticas da forma como se atribuiu, inclusive usando apelidos aqui para com o prefeito, de forma, na minha opinião, indevida, desnecessária. E é isso que o senhor tem feito aqui na tribuna hoje, o senhor fez meu bem. O senhor pegou noticiários de rede social e começou aqui a atacar o prefeito por uma ação isolada de um servidor da Polícia Militar, porque eu não vi o prefeito nem tocar naquele cidadão, absolutamente. Eu vi com a ação da Polícia Militar, que obviamente teve as suas razões, não é eu que vou entrar no mérito de uma ação da Polícia Militar. E o servidor público, obviamente, ele deve ter se sentido ofendido, as razões não sei quais, e ele que chamou a polícia. Foi o prefeito que chamou a polícia, não. Aonde é que está a culpa do prefeito aí? O prefeito, quando ficou sabendo, e o senhor mencionou aqui, foi imediatamente para a unidade para saber o que estava acontecendo. Quero informar para o senhor que existem surtos que acontecem na saúde que são imprevisíveis. Nesse momento, nós estamos vivendo um surto de uma virose de gripe que está atacando as crianças. E aí, qualquer unidade hospitalar, seja ela particular ou não, vai lá no hospital particular hoje, vamos nós dois, ver se não está lotado também. Isso é surto, que está fora do controle do planejamento hospitalar. Se tinham seis médicos atendendo, e hoje tem 8, isso é motivado pelo surto de virose que está atacando a cidade e as pessoas. Agora, se porventura o cidadão se sentiu prejudicado ou foi agredido indevidamente, seja pelo profissional ou pela polícia militar, que aí eu acho que o senhor está querendo dizer isso, que ele busque as baias da justiça, então. Agora, venhamos e convenhamos. Às vezes nós, como pais, eu, o senhor e todos nós, às vezes nos sentimos motivados pela dor de um filho, e isso é natural, e às vezes falamos coisas no momento indevido, na agonia, no afã. Mas não vamos desmerecer aqui, vereador Dmitry, o trabalho desses profissionais de saúde também não. Quando o senhor fala aqui, parece que os profissionais de saúde de Anápolis são todos incompetentes. Da forma que o senhor fala, como o senhor disse, primeiro, o senhor caiu em contradição. Primeiro que o senhor disse aqui que a saúde não vai muito ruim. É até boa. Depois o senhor faz uma crítica. Então eu não entendo qual é o objetivo do senhor. Com relação aos investimentos, eu vou dar uma notícia para o senhor. Dentro de 10 dias, no máximo, vai começar a grande obra lá na UPA Alaí Mafra. Posteriormente, na UPA Pediátrica. Uma obra para restabelecer e dar para as pessoas um atendimento digno de um local salubre e não insalubre como está hoje, com o telhado caindo água. Então, a UPA Alaí Mafra será totalmente revitalizada e, posteriormente, a UPA pediátrica, para poder dar um atendimento digno à população. Isso é preocupar com a saúde, isso é investir. Agora, quando a unidade está vazia, o senhor diz, não, é porque foi no horário que não devia. Quando ela está cheia, o senhor diz, não, é porque o prefeito não está olhando a saúde. Ora, tenha santa paciência. Saúde, vereador Domingos. Nesse nosso governo, com esse prefeito que é meu e é seu, não é só meu, é meu e é do senhor, ela sempre vai precisar de mais investimentos. Ela nunca vai atender 100% a ansiedade e o desejo da população. Mas eu quero fazer o que eu sempre faço aqui. A saúde pública hoje, em muitos casos, principalmente no caso de emergência, ela é muito mais eficiente do que a saúde particular. Porque se você for em uma unidade particular hoje, você vai esperar mais tempo do que você espera numa UPA hoje. O tempo de atendimento é maior em uma unidade particular do que numa UPA. Como o fluxo é grande, porque o número de população é grande e o número de pessoas que não têm condições de pagar uma unidade particular é maior, obviamente vai ter um fluxo de pessoa maior. Agora, nós temos é que ajudar essas pessoas, ajudar essa rede pública de saúde, valorizar, incentivar esses profissionais, porque o senhor não sabe o que é trabalhar na saúde pública. E não é esse caso, mas outros casos. O cidadão chega, ele quer ser atendido primeiro que todo mundo, às vezes chega embriagado, agredindo o profissional de saúde, e isso é o dia inteiro. Não tem equilíbrio emocional que suporta isso. E aí nós, em um caso, como o senhor disse aqui, a gente vai desmerecer esses profissionais da saúde. Eu, particularmente, sou grato ao trabalho feito pela saúde de Anápolis. O prefeito Márcio Correia está cuidando. O senhor disse aí, tem até câmeras na sua casa acompanhando. Ele tem feito esse trabalho, ele tem buscado melhorar. E ele vai, com certeza, melhorar a saúde pública de Anápolis. Não sei se vai chegar a 100%, que é o que o povo espera. Mas te prometo, trabalho, dedicação, honestidade e compromisso com o povo de Anápolis, ele tem e vai continuar trabalhando e merece sim a nossa consideração, nosso respeito e o nosso apoio. Eu vou a palavra.
A réplica, presidente.
Réplica ao vereador Domingos de Paula.
Obrigado, presidente. Primeiro dizer a Vossa Excelência que hora nenhuma eu falei da forma que o senhor falou ali, que o médico atende 10 minutos. Eu disse, o senhor tem que prestar atenção na fala, na ânsia que o senhor tem de defender o seu prefeito, Márcio Correia, e o prefeito de todos, Ana Paulino, com a diferença, né? A gente faz o debate, o senhor chega baba. O senhor chega baba para poder falar do prefeito Márcio Correia. E aí, vereador, eu disse ali na tribuna que o pai esperou 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, e o pai foi informado que tinha 6 médicos atendendo, só que não estava chamando. E eu disse também ali na tribuna, vereador, que tinha pessoas lá que já estavam uma hora e meia esperando. Foi isso que eu disse. Agora o senhor, na ânsia de querer defender, às vezes até erra o nome do prefeito, chamando pelo nome do ex-prefeito, o senhor não presta atenção na fala. Da próxima vez o senhor presta atenção. Tá? Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Já convido o próximo orador, o vereador Jean Carlos.
Agora 11:26, o vereador Jean Carlos, líder do prefeito, e o vereador.
Cumprimento a presidente Andréa Rezende, cumprimento todos os colegas, vereadores, demais que nos acompanham no plenário do Antônio Vilela, aqueles que nos ouvem pela transmissão da Rádio Manchester, demais representantes da imprensa, aqueles que acompanham pelo YouTube, mas a pauta, inevitavelmente, não podemos deixar passar sem discorrer sobre o assunto que, de forma muito transparente, essa gestão tem adotado e é uma postura do prefeito Márcio Correia enfrentar de forma transparente os problemas. Na avaliação do colega, se está mal, imagina como não estava diante do que o prefeito já fez com a abertura no mínimo de 3 unidades. O Alfredo Abrão, que na verdade passou a ser 24 horas e funcionar de verdade, que tem sempre ali uma quantidade enorme de atendimentos, centenas de pessoas ali na rotatividade de internos. Tivemos a abertura do Jorge Jajar, a ampliação do Centro Médico da Vila Norte, a abertura do Centro Médico da Vila Norte, a ampliação de horários na UPA da Vila Esperança, na UBS da Vila Esperança, a mudança de gestão da UPA da Vila Esperança, todo o conjunto de ações da saúde e que impactaram positivamente o atendimento de novo dos cardiológicos no Hospital Evangélico Goiano, a ampliação de contratos com a FUNEP, e mesmo assim se considera ruim, imagina como estava, mas melhorou muito e tem que melhorar e vai melhorar mais. Só para o senhor ter ideia, se tem uma coisa que o prefeito Márcio não faz é correr do problema. É enfrentar de peito aberto, e ele tem demonstrado isso, toda a população tem observado. E ainda na semana passada, mesmo já com sinais aí de picos de atendimento, prefeito e a Secretaria de Saúde já cobraram, já junto à FUNEV, a ampliação das equipes de atendimento. No contrato normal, Jackson e João da Luiz, são 3-4 metros de dia, 3 médicos do período noturno. Já prevendo o pico que a semana passada já veio à tona, o prefeito determinou, e ontem eram 9 médicos no período noturno. 9 médicos. Diante de um quadro que nos hospitais particulares, inclusive, não tem esse atendimento. E é natural, como bem disse o colega Jackson aqui, que as pessoas, na grande maioria, busquem a unidade pública. A grande maioria, sem dúvida, que necessita do atendimento do SUS. E a unidade pediátrica, ontem teve demanda, sim, mas nós tínhamos ali 9 médicos. No universo, eu tive acesso aqui a uma informação de 9.400 atendimentos até o dia 20.
um universo de 9.400 atendimentos, sendo 6.000 atendimentos médicos, 3.400 reavaliação, uma média de 400 atendimentos dia. Nós tivemos, infelizmente, aquela ocorrência que envolveu aquele pai. Agora, aquela ocorrência foge do controle da administração. Da administração hospitalar, da situação do prefeito, é uma abordagem policial diante de um fato que ocorreu ali, no universo de 9.000 atendimentos. E nós queremos aqui nos solidarizar a todos os pais que estão lá, com as suas crianças, os pacientes, que na maioria absoluta, na totalidade, foram atendidos. Agora, tem situações, como bem disse o colega aqui, que fogem do controle, e aí não é nós, vereadores, o prefeito, nem até, mesmo às vezes, o coordenador da saúde, que detém a condição de evitar. Foi uma abordagem ali, certamente, a polícia, a autoridade policial, teve as suas razões. Nós lamentamos, esperamos que não ocorra. Nós respeitamos ali a dificuldade, e sobretudo todos nós somos pais, e sabemos a aflição que é ver, muitas vezes, ali seu filho numa situação de, né, aguardando ele o atendimento, mas muitas vezes, mesmo atendido, a aflição dos pais é natural. E isso porque está tendo atendimento. Situações diversas, mesmo na rede particular, às vezes não tem atendimento. Então, nós queremos reconhecer aqui o trabalho. O trabalho que está sendo feito e, sobretudo, a preocupação do prefeito com as unidades de saúde. Imediatamente, o prefeito esteve lá, inclusive fui eu, que falei para o vereador Domingues, que falou, ó, o senhor prefeito não foi lá. Foi. O prefeito esteve lá e não tem razão de correr, não. Ao contrário, chamou o gestor da FUNEB e exigiu, inclusive, a ampliação do atendimento. Eu também fui contactado ontem por um pai que estava lá. Imediatamente fiz contato com o João Pedro. João Pedro se deslocou para lá. E a realidade é essa, a demanda tem picos. E esses picos são, muitas vezes, imprevisíveis, como disse o vereador Jacques aqui. São virou, são surtos que, de uma hora para outra, acontecem e que, infelizmente, demandas são variáveis. Mas, mesmo assim, não, né, fugindo da sua responsabilidade, o coordenador da FUNEB esteve lá, o gestor daquela unidade, o prefeito esteve lá presencialmente e vai estar acompanhando. Porque nós estamos, de fato, priorizando a rede pública de saúde. Então, não vai ser diferente. Não vai ocultar, ao contrário, vai atender as demandas. E por isso, isso aconteceu ontem, de forma responsável. E o tempo médio do protocolo daquela unidade é em torno de 50 minutos. Agora, tem situações que até para evitar um desespero do pai, Jacques, o coordenador ali da triagem, ele sabe avaliar cada caso clínico. E, às vezes, um que está mais leve aguarda mais que o outro que chega na ocorrência mais grave. E isso, às vezes, ocorre. Um é atendido, Alex, de forma imediata, e o outro, na triagem, aguarda um pouco mais. Mas a responsabilidade da administração pública e da coordenação daquela unidade permanece, e tenho certeza que vai, cada vez mais, ampliar a capacidade e estar atendendo a população. Vereador, tem alguma parte? Parece que tinha pedido.
Uma parte, vereador. Ainda bem que nós temos um prefeito de correria. O prefeito que corre atrás do resultado. O prefeito que corre para resolver os problemas. O prefeito que corre tanto que chega até ser chamado de prefeito de correria. Porque ele corre mesmo atrás dos resultados. Existem vereadores ou pessoas que babam falando. E tem outros que babam e são bobos. E tem vereador que chega a ser bobo, porque entra numa vibe tão infeliz que chega a fazer uma analogia dessa. E o que eu cobrei aqui foi mais pragmatismo e menos reativo. Vereador que vive aí endosado, embasado, numa manifestação, num site, sem saber de nada, sem conhecer o protocolo médico, sem respeitar as autoridades, porque a polícia militar, se cometeu algum erro, ela vai responder isso perante os seus responsáveis. Um papel da polícia militar e de um servidor que chamou a polícia porque ele achou que foi ofendido. E
Existe uma lei que defende o servidor quando ele se sente ofendido. Então, não é coisa do prefeito, absolutamente do prefeito Vasco Correia. Então, eu quero aqui reafirmar aqui que, quando for para defender os interesses da cidade e do prefeito Vasco Correia, eu vou falar até babar.
Obrigado.
Mas eu não vou ser bobo.
Obrigado, vereador. É, só para confirmar, nós tivemos ali 9.404 atendimentos em 20 dias, a média de 470 atendimentos, foram realizados 3.668 exames, entre imagem, raio-x, ou seja, veja bem, João, o tamanho da demanda daquela unidade, vereador Suenda, e que de fato, né, é uma situação que muitas vezes foge da previsibilidade, mas de imediato, o prefeito Márcio, que eu não denomino assim, eu chamo de prefeito responsável, de coragem, que tem tido a capacidade e a sensibilidade e a coragem de ir nos locais de demanda, seja da saúde, seja de trânsito, seja de infraestrutura, seja da questão do acolhimento social, do usuário, um prefeito que não fica parado no gabinete esperando os desdobramentos. Um prefeito que vai atrás, cobra dos contratados, cobra dos terceirizados, cobra das OES e, por isso, tem conseguido resultados importantes. Imediatamente esteve lá e, muitas vezes, na ânsia de imputar alguma coisa à administração, o colega até desapercebe, mas o próprio prefeito esteve lá por iniciativa própria, como sempre tem feito, e tenho certeza que vai estar presente, até porque ele, mais do que todos, tem monitorado e cobrado eficiência no atendimento à saúde. Então, saibam, né, que tenha certeza que nós vamos estar acompanhando e nós solidarizamos aos pais, às crianças, e com o atendimento da UPA cada vez mais será mais eficiente. Levou a palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Já encerro o grande expediente, peço para que o senhor faça a aferição de quórum e peço aos vereadores que estão em seus gabinetes que possam retornar ao plenário da Câmara Municipal. Nós temos dois projetos de quórum qualificados que precisam ser votados essa semana.
Aferição de quórum aqui para a abertura da ordem do dia. Vereadores, Policial Federal Suênia, Domingos de Paula, Elias Durana, Alex Martins, Thaís Souza, Luzimar Silva, Frederico Fred Cacheta, Cabo Fred Cacheta, João da Luz, Ederson Lopes, Marcos Carvalho, Jackson Charles, Jean Carlos, André Rezende, quórum suficiente para o presidente.
Havendo quórum suficiente, abre a ordem do dia e peço ao vereador Jean Carlos já iniciar os projetos em segunda votação, aguardando o quórum para votar os projetos de decreto.
Em segunda votação, projeto de autoria da vereadora Thaís Souza, que no projeto de lei ordinária 274/2020, que institui o programa municipal Agosto Verde Claro de conscientização e prevenção de doenças silenciosas em animais domésticos no município de Anápolis. O projeto está sob apreciação, senhora presidente.
Projeto de lei ordinária número 234/2025, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária 261/2025, de autoria da vereadora André Rezende, que concede título de utilidade pública municipal à Associação Rotary Clube Anápolis, Jundiaí, no município de Anápolis e dá outras providências.
Projeto de lei ordinária número 261/2025, de autoria da vereadora Andréia Rezende, está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Em primeira votação, projeto de autoria do vereador Polição Federal Suender, projeto de lei complementar 114/2025, que altera a redação da lei complementar 279/2012, dispondo sobre a cassação de alvará de funcionamento ou qualquer outro benefício de estabelecimentos comerciais ou empresas que forem flagradas comercializando, adquirindo, distribuindo, transportando, estocando ou revendo produtos oriundos de ações criminosas ou outros ilícitos penais, garantindo o devido processo legal e o direito à ampla defesa e ao contraditório. Comissões, Constituição, Justiça, Trabalho, Indústria e Comércio, Segurança Pública, Finanças, com emenda favoráveis ao projeto.
Projeto de lei complementar número 114/2025, de autoria do policial federal Swender, está em discussão.
Discutindo.
A palavra ao autor do projeto.
Eu já falei até em tribuna sobre o projeto, mas só para reforçar aqui novamente o apoio aí da votação favorável, a ideia é, de fato, caçar alvará de funcionamento ou qualquer outro benefício de estabelecimentos comerciais ou empresas que forem flagradas comercializando, adquirindo, distribuindo, transportando, estocando ou revendendo produtos oriundos de ações criminosas ou atos ilícitos penais. Então, aquela empresa, aquele estabelecimento comercial que, porventura, possa estar receptando mercadorias furtadas, roubadas, e faz essa revenda, são essas pessoas que nós temos que tirar do mercado do empresariado, e aquele outro empresário que luta, parte dos impostos, trabalha diuturnamente, não consegue nunca concorrer com esse bandido. E além do mais, eu falo bandido porque além do mais, quando você gera ações criminosas nesse sentido e fomenta o crime, você lá na ponta, você pode estar fomentando também assassinatos de caminhoneiros, assassinatos de pessoas que se envolvem em questão de tráfico. Ou seja, isso aí é importante para que a cidade, mais uma vez, respire segurança pública, ética e moral. Então, é um projeto bom, né, para a cidade, para tirar do ramo pessoas que se transfiguram de comerciantes, mas na verdade são bandidos. Então, é um projeto que eu peço aí apoio de cada um dos pares para que a gente possa seguir com o projeto. Obrigado, até a próxima.
Projeto de lei complementar número 114/2025 está em discussão. Em votação, votação simbólica.
Fazer uma observação. Já que existe um entendimento da comissão de votação que o projeto seja constitucional. Eu até faço meia culpa nessa questão. Mas eu quero já adiantar para o vereador Swender que eu não tenho dúvidas que o projeto será vetado, uma vez que não é competência nossa influenciar no cancelamento de alvará de nenhum comércio. Então, assim, eu estou adiantando esse projeto, eu tenho certeza que ele vai retornar, e eu já estou adiantando aqui, porque depois nós vamos ter que votar a favor do veto, para não criar constrangimentos. Mas, assim, eu também quero fazer a minha meia-culpa, né? Eu particularmente falhei na análise lá, mas eu não poderia deixar de registrar aqui, para você, essa minha preocupação. Né? Então, eu quero abster da votação, que era precipitado, e abster, porque eu tenho certeza que esse projeto houve um equívoco na comissão de federação. Eu já quero antecipar aqui meu voto e abstermos da votação.
Discutindo.
Pois não, vereador Domingos.
Quero aqui cumprimentar o vereador Swender e dizer, vereador, que eu vou votar a favor do seu projeto. E se porventura tiver um veto, ao chegar um veto aqui na casa, eu vou votar contra o veto. Eu vejo a importância desse projeto aqui para a nossa cidade. Eu que fui comerciante, e é da forma que o senhor falou mesmo. O comerciante que trabalha ilicitamente, ele atrapalha o comerciante que trabalha honestamente. Então, apesar que às vezes o senhor diz que não gosta da companhia, eu quero dizer aqui que eu gosto da sua companhia, viu, vereador Sandro? Então, eu sempre falo aqui, a discussão que eu faço com qualquer vereador aqui dentro do plenário, fica aqui dentro, gosto da sua companhia, é importante esse projeto, e o senhor tem o meu apoio nesse projeto aqui, e se porventura o prefeito Márcio Correria vetar o projeto e chegar aqui, eu vou votar contra o veto. Eu vou votar.
O projeto ainda está em discussão, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade de presentes, com a se registrando a abstenção do vereador Jackson Charles. Palavra com o secretário.
Certo, tem uma emenda modificativa que altera a redação do parágrafo do artigo 94 da Lei Complementar 279. Na verdade, altera a redação do artigo 2º do projeto de lei para considerar a seguinte redação. Onde constava cassada a licença após regular processo administrativo, não poderá o proprietário do respectivo estabelecimento obter outro para o mesmo ramo de atividade ou ramo similar durante 2 anos, salvo se revogada a cassação por decisão judicial ou administrativa, passa a se constar durante 5 anos. Ou seja, a alteração no texto original, passando de 2 anos de restrição para 5 anos. Essa é 5 anos, a abertura de estabelecimento similar ou atividade, a mesma atividade. Senhora Presidente.
Obrigada, vereador Jean Carnes. A emenda está em discussão.
Discutindo. É uma emenda que foi proposta na Comissão de Segurança, né, inclusive conversamos muito aí com o Fred Cabo Cacheta, com a presidente Capitanizé também, e estava muito branda, né, a punição desse fato aqui, das pessoas que cometessem esse crime. Então a gente conseguiu aí colocar, tirar de 2 anos para 5 anos essa punição aí, dessas pessoas que foram flagradas aí cometendo esses atos ilícitos. Não vejo motivo para poder rejeitar o projeto, acho que não é incondicional. Ele vai na mesma linha que o próprio Márcio, o próprio prefeito, que está trabalhando na cidade, buscar da ética, da segurança, da qualidade de vida da pessoa, enaltecer os empresários do bem. Então, acho que isso vai na mesma linha. Acredito que é um projeto que o próprio Poder Executivo vai poder utilizar, né, com tranquilidade aí, para que Anápolis possa cada dia mais ser passada limpo, que Anápolis seja uma cidade exemplo para tantas outras. E é um projeto que ajuda muito o Poder Executivo, é um projeto que ajuda o próprio prefeito a trabalhar a sua linha de pensamento. E é nesse inteirinho aí que a gente está propondo esse projeto e essa emenda. Então, eu peço aqui, favorável que a emenda também, que é uma emenda discutida dentro da Comissão de Segurança Pública, por profissionais de segurança pública, para que a gente pudesse melhorar a redação desse artigo, que melhora a questão da punição desses seus empresários, né, que cometem esse crime, não podemos falar que seja empresário. Obrigado e vou falar.
Emenda ainda está em discussão, vereador Jacques Monchardt.
Reafirmar a minha discussão e a minha preocupação e dizer que a discussão, ela não é, a minha discussão, ela não é meritória. Nós estamos falando de linha. Se o prefeito é ou não está dentro ou não da linha. Não é. Aí é falar de mérito. Eu estou falando da questão legal, da legalidade. E eu, particularmente, já vi a minha culpa, tenho parte por ter deixado, não ter feito essa observação na comissão de observação, mas em tempo eu estou assumindo aqui, errar é humano. Agora, persistir no erro é polícia. Então, meritoriamente, um alcance interessante, a ideia é boa, mas legalmente ele é inconstitucional e, obviamente, ele vai retornar com veto e eu quero adiantar já meu apoio por ele se tornar um projeto que não é um projeto legal. Agora, votar a favor para fazer média, como eu venho discutindo aqui, é muito fácil. Você, quando é amigo e é bom, e é verdadeiro, você fala para o amigo, olha, eu sou seu amigo, mas o seu projeto emocional eu vou votar, não porque ele é ruim, é porque ele é inconstitucional, e não porque o prefeito ou o vereador para fazer média. Eu acho que nós estamos aqui para fazer média. Média nós precisamos na faculdade para passar de ano. Uma palavra.
A emenda está em discussão, em votação, contrários se manifestem. Projeto aprovado por maioria dos presentes, registrando a abstenção do vereador Jackson Charles. Palavra do secretário.
Projeto de lei ordinária 273/2025, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre o programa municipal incentivo ao primeiro emprego juvenil da outras providências, comissões, Constituição, Justiça, Trabalho, J. Juventude, Direito Humano, Cidadania e dos Comércios e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária número 233/2025, autoria do vereador João da Luz, está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, autor do projeto.
Quero, primeiramente, parabenizar o SENAI. Eu vi uma plataforma que foi lançada agora e o SENAI abriu as matrículas para as pessoas poderem fazer cursos profissionalizantes, professor Alex, de forma gratuita. Eu fui um dos que levantou a voz aqui e criticou, eu critiquei mesmo. Porque na minha época de juventude, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer cursos presenciais de forma gratuita no SENAI. E o SENAI, muitos dos profissionais que existem hoje, de vários segmentos da área econômica, passou pelo SENAI, e o SENAI deu essa oportunidade. E a partir de então, de um tempo para cá, o SENAI começou a cobrar. E isso aqui inviabiliza, principalmente para o jovem, que tem dificuldade financeira, não tem condição de pagar, está desempregado, e o curso profissionalizante é justamente isso, para poder ser inserido no mercado de trabalho. Então, quero parabenizar o SENAI por criar essa forma, né, mesmo que à distância, os jovens terão a oportunidade agora de fazer esses cursos profissionalizantes. Ensino fundamental, médio, superior. Então, a gente tem que, quando vem uma coisa boa, a gente tem que parabenizar. E esse projeto nosso aqui, que incentiva o primeiro emprego para o jovem, hoje nós, por exemplo, um jovem que não tem experiência, ele tem dificuldade de ser inserido no mercado de trabalho. A cidade de Anápolis, por exemplo, o desemprego juvenil na cidade de Anápolis entre os jovens de 18 a 24 anos é muito grande. Então, nós precisamos sim criar políticas públicas, o poder executivo, o poder legislativo, precisa de criar oportunidades. Inclusive, nós vamos ter agora um mutirão promovido pela Câmara de Vereadores. Nós, em parceria aí com o Ananias teve essa iniciativa, o vereador Ananias, nós vamos estar apoiando. E é isso que precisa acontecer, essa promoção. Fazer encontrar as empresas que têm oportunidade de trabalho com os jovens que estão aí hoje precisando, e às vezes até em estado de vulnerabilidade, precisando de um emprego, do primeiro emprego. Então, quero pedir um voto dos novos vereadores para que esse projeto ele prospere e que a gente possa criar na cidade de Anápolis essa política pública de promoção do primeiro emprego para o jovem da nossa cidade de Anápolis. Obrigado, presidente. Boa palavra.
Projeto 233/2025 está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, contrário de uma espécie. Projeto aprovado por unanimidade presente. Palavra do secretário.
Projeto de lei 239/2025. De autoria do vereador policial Fernando Suender, que dispõe sobre coleta domiciliar de amostras biológicas para exames laboratoriais para pessoas com deficiência, pessoas com transtorno de espectro autista, deficiência intelectual cognitiva, pessoas com dificuldade de locomoção e da outras providências, comissões, Comissão de Justiça, Trabalho, Direito Humano, Cidadania, Pessoa com Deficiência, Saúde, Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto 239/2025 está em discussão.
Discutindo.
Pois não, vereador.
Também outro projeto que eu falei em tribuna, então, rapidamente, só para pedir o apoio novamente favorável a esse projeto. É um projeto simples, mas de suma importância, que põe da coleta de exames, né, coleta de material biológico para fazer o exame de pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção, alguma dificuldade de ir até as unidades de saúde para fazer esse exame. Isso foi, por exemplo, aí um idoso, né, que está acamado, por muitas vezes não consegue fazer um exame de laboratório porque não tem o serviço dentro de uma regra legal. Então, a partir de um projeto desse, a partir de uma lei dessa aqui, ela dá segurança aqui para que essas pessoas possam ter o seu direito resguardado de ter o seu material biológico coletado na sua residência para fazer o seu exame. E isso é saúde pública, isso é um projeto que ajuda as pessoas. Eu acredito que o Poder Executivo utilizando, colocando em eficácia do projeto, são centenas, até milhares de pessoas aí que vão se utilizar desse benefício, de ter o seu exame coletado na sua residência, uma vez ele não ter condições de ir até a unidade de saúde para fazer esse exame. Então, mais uma vez, peço o apoio aí às pares para que a gente possa votar esse projeto e dar essa garantia, essa segurança a essas pessoas que precisam muito desse tipo de serviço. Obrigado, devolvo a palavra.
Projeto em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários.
Abstenção.
Contrários se manifestem. Registro a votação da maioria dos presentes. Abstenção do vereador Jackson Charles. Palavra considerada.
Projeto Lei Ordinária 253/2025, vereador João da Luz, dispõe sobre a garantia de acessibilidade e inclusão digital nas soluções tecnológicas e serviços precisos no âmbito do município de Anápolis. Comissão de Constituição e Justiça desfavorável ao projeto. Portanto, o parecer foi contrário ao projeto de lei, parecer estar, então, sob apreciação. A segunda consta aqui, a informação da assessoria da mesa, solicitada arquivamento pelo autor. Então, prosseguimos. Ok, presidente?
Ok.
Vereador, projeto de lei ordinário 255 de 2025, de autoria do vereador Ederson Lopes, dispõe sobre a política de prevenção e combate a amputações em pacientes diabetes e da outras providências, Comissão de Constituição e Justiça, Saúde e Assistência Social, Direito Humano, Cidadania e Finanças favoráveis ao projeto. O Ederson Lopes, 255.
Projeto de lei ordinário 255, vereador Ederson Lopes, está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Presente, palavra do secretário para votação de contas e indicações requeridas.
Não faz isso. Requerimentos, indicações. Espera aí. Requerimentos ainda em tempo, correspondência do gabinete Carlin da Feira, tomando a impossibilidade por motivo de agenda pré-agenda externa, compromisso externo pré-agendado. Ainda sobre os requerimentos e indicações, seguinte requerimento. Requerimentos, Emílio Júlio não está presente, fica sobre estado, indicações. De autoria da vereadora André Rezende, 632, solicita ao prefeito municipal e à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, a adoção de providências para regularização fundiária das áreas localizadas no Distrito Agroindustrial de Anápolis, DAIA. Indicação 633/2025, também de autoria da vereadora André Rezende, solicita ao prefeito municipal e à Secretaria Municipal de Educação, construção do CMEI, para atender as regiões do Jardim Alexandrino, Nova Alexandrina e Antônio Fernandes. Também, indicação de autoria do vereador Jean Carlos, 634/2025, requer ser enviado ao prefeito municipal, indicação solicitando implantação do sistema semafórico no viaduto Nelson Mandela, cruzamento entre a Avenida Brasil, Faiá de Rana, bairro Cidade Jardim. Indicação 635/2025, também de autoria do vereador Jean Carlos, requer ser enviado ao prefeito municipal, indicação solicitando a realização de reforma e revitalização canteiro central da Avenida José de Deus, localizado no bairro Itamaraty, com execução de serviços de nivelamento, implantação de pista de caminhada, jardinagem, paisagismo e iluminação pública. Indicação 616/2025, leitão do sindicato, requer seja enviado ao prefeito municipal, indicação para a criação de uma pista de caminhada na área da Praça Martins, na Avenida Cachoeira Dourada, Vila São Joaquim, Anápolis, Goiás. Indicação 614, sobrestada, de autoria do vereador Rimei Júlio, sobrestada para a pauta posterior. Moções de autoria do vereador Alex Martins, moção 125/2025, moção de apelo ao senhor governador do estado de Goiás, Ronaldo Ramos Caiado, para que através da Secretaria de Educação do estado de Goiás realize reforma do colégio estadual Leni Lopes de Souza, localizado na rua Uruaçu, sem número, quadra 29A, Parque Aristóteles, Anápolis, Goiás. Moção da mesa diretora, indicação do vereador João da Luz, moção 127/2025. De moção de aprovação ser encaminhada ao cabo Iago de Oliveira Rampeloto Dias, ao sargento Marcos Alves Martins, por extra de diligência e da outras providências. Moção 128/2025, de autoria do indicação do vereador João da Luz, da mesa diretora. Moção de aplauso ser encaminhada ao cabo César Cesares da Silva Barbosa, por extra em diligência e da outras providências. Moção 129/2025, indicação do vereador João da Luz, pela mesa diretora. Moção de aplauso ser encaminhada ao cabo Alessandro Carlos Marques, por extra em diligência e da outras providências. Ainda em tempo, moção de aplauso de autoria do vereador Edson Lopes, vereador Reamildo do Autismo, requer encaminhamento, moção de aplauso e reconhecimento aos organizadores e cooperadores da Marcha para Jesus em Anápolis 2025. São essas as indicações e moções, senhora presidente.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos aprovados por unanimidade presente. Já abra a fala na ordem do dia. Não havendo inscritos na ordem do dia, já encerra a ordem do dia e abre as comunicações. Não havendo inscritos nas comunicações, já declaro, sob a proteção de Deus, encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã em horário regimental.
Muito bem, agora meio-dia em ponto.